cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa, aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP, Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
A editora Unesp publicou a coletânea Benjaminianas, Cultura Capitalista e Fetichismo Contemporâneo, de Olgária Matos.
O livro Benjaminianas se compõe de 15 ensaios agrupados em três grandes temas. Olgária, quais os aspectos comuns que perpassam esses textos?
Então, há uma primeira apresentação dos temas que se vinculam. Um primeiro bloco, que é a questão da história, do destino, do acaso, enfim. Se os homens são responsáveis pelos próprios atos, se eles são agentes ou agidos. Depois, há um segundo bloco que trabalha com a ideia do estado de exceção. Do estado de exceção, portanto, uma questão política vinculada a uma questão teórica epistemológica. Ou seja, é preciso saber se uma concepção de teoria do conhecimento de caráter dedutivo, controlador da sequência ordenada de razões, cujo resultado é previsível antecipadamente, se isso tem consequências políticas. E depois uma outra parte ligada ao espetáculo da sociedade da exibição e, portanto, centrado mais na mercadoria. Portanto, o que nós temos como ponto, eixo de unidade dos temas é o destino, que é discutido por Walter Benjamin como ensaios Destino e Caráter, e no final, se o capitalismo é a forma moderna do destino.
Das ist Berlin, Berlin, die ewig junge Stadt. Das ist Berlin, Berlin, die meine Liebe hat, genau im Mittelpunkt der Welt.
Olgária, quais os aspectos que você enfatizou no ensaio Benjamin, Zodíaco da Vida?
O tema central é a possibilidade de pensar uma história da filosofia na contramão do preconceito antibiográfico. Quer dizer, como é que a obra se expressa no autor, quer dizer, a vida do autor é explicada pela obra e não a obra pela vida do autor. Então, a obra é que torna possível a gente compreender a vida de Benjamin. É como se Walter Benjamin fosse um dos autores mais autobiográficos da história da filosofia. Quer dizer, do ponto de vista factual, cada um dos ensaios que ele escreveu diziam respeito a uma conjuntura da sua vida, ou conjuntura amorosa, ou de dificuldades de trabalho, ou relações de amizade, ou viagens e paisagens que ele viu. Portanto, existe uma espécie de perfeita adequação entre a vida e a obra, nesse sentido, que não é a vida que explica a obra, mas a própria obra que ilumina a vida. No caso, então, é como a melancolia é uma categoria que tornou a obra de Benjamin possível, ao mesmo tempo era um estado de alma próprio mesmo desse autor.
Olgária, quais as razões pelas quais Walter Benjamin foi recusado pela Universidade Alemã?
E se até hoje a Universidade Alemã ela tem um repertório de temas e de autores e uma certa maneira de trabalhar que é muito ligado a uma análise de texto de caráter quase religioso, quer dizer, você tem sempre uma pregnância do luteranismo ainda hoje na universidade, então você pouco pode assimilar aqueles autores heterodoxos e que têm uma visão muito indócil com relação a essas estruturas predadas às quais você tem que se adequar. Então você imagina um filósofo que trabalha com alegoria, com metáforas, com analogias, similitudes, e, portanto, naquilo que há de imprevisível de uma razão a outra ou de um acontecimento a outro, ele não pode, e é difícil você encontrar uma universidade capaz de compreender uma desorganização produtiva do pensamento. Quer dizer, não segue uma cadeia ordenada de demonstração, mas se vale muito mais daquelas semelhanças não sensíveis, portanto, por atrações de caráter de afinidades eletivas entre os temas, os autores, as épocas e os amores, do que uma visão, não é, muito regrada e muito codificada, que era a Universidade Alemã. Isso do ponto de vista da inteligibilidade da organização da obra. Quer dizer, se até hoje é difícil compreender a organização do drama barroco alemão e a maior obra jamais escrita sobre o barroco é essa obra do Benjamin, você imagina a época, o espanto que isso deve ter causado.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin.
Bulgária, como Walter Benjamin pensava a questão da dialética e como esta se diferencia da de Hegel e da de Marx?
Então, Walter Benjamin, ele inventa conceitos, não no sentido de criação de conceitos como Deleuze entende, porque cada conceito para o Walter Benjamin e cada filosofia, ela realiza em si mesma um absoluto, ela tem uma temporalidade própria, ela não se resolve nas suas questões. Então, essa invenção de imagens dialéticas, não é, que é uma grande contribuição para expandir a noção de tanto de imagem quanto de dialética, pode tanto vir de Hegel quanto pode vir de Sócrates, não é? Portanto, de uma tradição dialogada quanto de uma questão da contradição e da negação. Então, ao cunhar a ideia de imagens dialéticas, Benjamin reconcilia duas tradições rivais. A ideia da imagem, que é ligada ao sensível e, portanto, faz do empírico e da percepção um déficit ontológico com relação ao conhecimento, e a dialética, que é o pensamento do conceito, portanto, é a vida do espírito que vai se desenvolvendo por suas contradições internas. Portanto, ao dizer que a história tem uma dialética que se presentifica por imagens, e, portanto, é a imagem espacial, que não necessariamente é uma imagem midiática, mas é uma imagem que você constrói como imagem de pensamento, quando isso é dialético, isso significa que não se tratam de superações. Portanto, não se tratam de sínteses tranquilizadoras, mas de tensões sem resolução. Isso vale para a teoria, como vale para a história, para a ética e para a política.
Ich bin die beste Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola, zu Hause in meinem Salon. Ich bin die beste Lola, ich lieb ein Jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die beste Lola, der Liebling der Saison.
Então, no caso da dialética hegeliana, nós temos a ideia da paciência do conceito, não é? Da paciência da história, dos tempos longos e também da possibilidade de acompanhar o calvário do espírito. No caso de Marx, nós temos isto convertido à ideia da luta de classes. Então você tem de um lado o espírito, quer dizer, a razão que faz a história, e do outro lado é o proletariado que racionaliza o campo histórico. Ora, para Benjamin não é o proletariado que racionaliza o campo histórico, nem é a história da razão, mas é a razão de ser das imagens. Portanto, da possibilidade de você ingressar no enigma sem solucioná-lo. Por quê? Porque a imagem dialética, ela não se resolve. Quer dizer, uma imagem ela pode ter vários ingressos, porque essa imagem ela é alegórica. E a alegoria ela se compõe de metáfora, ela se compõe de analogia, se compõe de demonstração, de evidências, de símbolos. Então, ela é um complexo visual e intelectual que trabalha com constelações de pensamento. Portanto, é um outro registro da dialética e da imagem que Walter Benjamin traz para a história, que é a possibilidade realmente de você pensar a história por momentos disruptivos em que um acontecimento ele tem caráter inovador. Um dos exemplos mais cabais é a ideia da paralisação do tempo, os novos Josués na Revolução de 1830 em Paris, que todos atiraram sobre os relógios murais, como que tentando parar o tempo histórico, porque a inovação ela é sempre disruptiva. São pequenos instantes de liberdade e de revolução. Porque, no mais, a rotina ou a rotinização das revoluções, elas recaem no tédio. Portanto, são os momentos disruptivos em que um imaginário acontece, que nunca mais o mundo é o mesmo, porque mudou uma estrutura de pensamento, que é a revolução para Benjamin.
Vom armen Baby.
Do pobre bebê.
Ich, Bertolt Brecht, bin aus den schwarzen Wäldern.
Eu, Bertolt Brecht, venho da Floresta Negra. Para a cidade, minha mãe me carregou quando ainda vivia no seu ventre. O frio da floresta estará em mim até o dia em que eu me for. Na cidade de asfalto, estou em casa. Recebi desde o início todos os sacramentos finais. Jornais, muito fumo e aguardente. Desconfiado, preguiçoso e contente. Não posso querer mais. Sou amável com as pessoas. Uso um chapéu cartola segundo o seu costume. Digo, são animais de cheiro bem peculiar. E digo, não faz mal. Também tenho esse perfume. Pelas manhãs, em minha cadeira de balanço, de vez em quando uma mulher faço sentar e observando-a calmamente lhe digo, em mim você tem alguém em quem não pode confiar. À noite alguns homens se reúnem à minha volta e entre nós, gentlemen, é o tratamento vigente. Colocam os pés sobre a minha mesa. Dizem, as coisas vão melhorar. E eu não pergunto, realmente? Na luz cinzenta da aurora, os pinheiros urinam e seus parasitas, os pássaros, começam o gorjeio. Por essa hora, eu na cidade entorno a bebida, jogo fora o charuto e vou dormir com receio. Habitamos uma geração fácil em casas que acreditávamos eternas. Assim construímos aquelas imensas caixas na ilha de Manhattan e as antenas cujos sinais cruzam o mar como invisíveis lanternas. Destas cidades ficará o vento que por elas passa. A casa faz alegre o conviva, ele a esvazia. Sabemos que somos fugazes e depois nada virá, somente poesia. Nos terremotos que virão, tenho esperança de não deixar meu Virgínia apagar com amargura. Eu, Bertolt Brecht, chegado a tempo na selva de asfalto, no ventre de minha mãe, vinda da floresta escura.
Werde ich hoffentlich meine Virginia nicht ausgehen lassen durch Bitterkeit. Ich, Bertolt Brecht, in die Asphaltstädte verschlagen, aus den schwarzen Wäldern, in meiner Mutter in früher Zeit.
Você viu a relação de Walter Benjamin com Brecht e por que o ensinador alemão ironizava o filósofo?
Brecht e Benjamin se aproximaram por afinidades eletivas e não propriamente intelectuais. Quer dizer, o Benjamin se encantou pelo Brecht por conta do marxismo, que ao se interessar pela Asia Lassis, que era a sua namorada lituana, e portanto ele vai dizer que ela é que fez com que ele fosse comunista sem ser marxista, portanto ele se ele aderiu à ideia de um comunismo radical motivado por essa diretora de teatro em Moscou, e ela tendo relações com o teatro do Brecht, ele se aproximou de Brecht. Mas o Brecht, ele se interessava assim, um pouco por esse lado inesperado, né, do pensamento de Benjamin, ao mesmo tempo estranhava o seu marxismo heterodoxo, que ele nem considerava marxismo, porque a leitura que Benjamin propunha de Baudelaire, que foram as vezes em que Benjamin teve com o Brecht no exílio, Brecht se espantava muito de querer analisar a sociedade moderna e o capitalismo moderno através da ideia de tédio, usar como categoria materialista uma emoção que ele trabalha como emoção política, que é a monotonia. Portanto, o spleen de Paris ser considerada por Benjamin o momento, como os quadros parisienses também, como os poemas que dão a alma mesma do moderno, espantavam muito o Brecht, que trabalhava com a ideia de luta de classes, ainda colocava, heroicizava, não é o proletariado. Enquanto que Walter Benjamin diz que o herói da vida moderna é o dandy, não é? O herói da vida moderna é a prostituta, são os narradores, é a criança, enfim, o colecionador. Então, tudo isso espantava muito Brecht, porque era um materialismo inesperado.
Deixem-nos chorar,
Antônio Martinez,
o camarada sapateiro,
levou no bucho 12 balas de fuzil.
Atenção, homens da força pública, mantenham longe os baderneiros. Cuidem que a família do sujeito reze em paz seu morto arruaceiro.
O sapateiro foi assassinado, inspetor de polícia. Suas mãos cheiram a sangue.
Cambada criminosa de estrangeiros! Voltem para as fábricas! Deixem os mortos sossegados! A ordem é manter a ordem! Anarquia fora da última morada! Voltem a seus postos de trabalho!
Aos poderosos diremos:
oferecemos nossos braços, nosso tempo e nossas vidas. Vós ofereceis vossas leis e prometeis felicidade,
mas ela não chega nunca.
Por isso resolvemos tomar
a exata decisão. A greve geral é nossa arma contra a ganância dos donos da vida.
Abaixo esta república de cartaz e lantejoulas em que as leis são ficções. Cada governante um bufo de comédia.
Fora a riqueza de povos, a liberdade de ser escravo, a desordem burguesa.
Fora o inspetor de polícia,
cão raivoso do patronato,
do Brás a Lapa, do Cambuci a Barra Funda. A greve parou toda a cidade de São Paulo.
Ugária, como Walter Benjamin pensa a relação memória e história?
A memória, para Benjamin, ela é mais radical que a história. Porque a história, ela nos dá, seja os documentos, seja aquilo que vai ser trabalhado como monumento. Então, é ainda uma ideia de referentes aos quais eu me prendo e eu posso, obviamente, estabelecer uma narrativa entre acontecimentos que não necessariamente têm um encadeamento, baseados em algum dado, vamos dizer assim, objetivo dos acontecimentos. Eu não posso dizer que a Guerra de Troia não aconteceu. Então, eu tenho uma dimensão no passado com relação à história que é do necessário, quer dizer, algo que poderia não ter acontecido no presente, a partir do momento em que ele aconteceu, ele passa a ser não mais contingente, mas necessário. Então, existe algo de necessitarismo na história da qual a memória escapa. Por quê? Porque a memória, ela é belicosa. A memória, ela não se vale de uma certa estabilidade histórica, por mais que eu possa rever as interpretações do passado, a história é uma grande negociadora de acordos e de armistícios, enquanto que a memória, ela é muito mais desordenada, portanto, ela é mais criativa, ela permite reabrir a própria história.
Olgária Matos é professora titular aposentada da USP e autora da coletânea Benjaminianas, Cultura Capitalista e Fetichismo Contemporâneo. Este livro foi publicado pela editora Unesp.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Bennett Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.